As Ciências Sociais e o Coronavírus, uma série para escutar experiências de quarentena. Trata-se de uma iniciativa da ANPOX, ABA, SBS, ABCP e da Associação de Cientistas Sociais da Religião do Mercosul.
Olá, eu sou Rodrigo Toniol e esse é o primeiro episódio dessa série. Desde o início de março, um conjunto de associações científicas de ciências humanas se articulou para produzir o boletim diário Cientistas Sociais e Coronavírus. Nesses textos, pesquisadores fazem análise dos impactos da pandemia no mundo. A ideia dessa série é mudar o vetor e ouvir não os pesquisadores, mas principalmente seus interlocutores. Serão mães, enfermeiras, médicos, porteiros, policiais e coveiros que ouviremos por aqui. A história de suas quarentenas em suas próprias vozes. Nesse episódio, escutaremos Camila Martins, enfermeira que atua no Sistema Único de Saúde em São Paulo. A Camila vai nos contar um pouco de sua experiência na ponta, sua expectativa com a chegada do coronavírus no Brasil, as mudanças no seu cotidiano de trabalho e o desafio de um profissional da saúde ao voltar para casa. Camila, conta pra gente um pouco quando você ouviu falar pela primeira vez do coronavírus e o que mudou desde então.
Eu ouvi falar sobre o coronavírus, sim, em algum momento, mas eu não dei a atenção devida. Pensei da seguinte forma: é só mais um H1N1. Eu sei que logo, logo essa doença vai estar aqui no Brasil, porque algum brasileiro vai para a China e vai trazer essa doença para cá. E é só mais um H1N1, tudo bem. A primeira vez que eu ouvi falar, eu não dei muita importância. A mídia costuma fazer um barulho muito grande por coisas muito pequenas relacionadas à saúde, entende? E aí acabou passando batido. Aqui no hospital, a gente juntou dinheiro por muitos anos para reformar um pronto-socorro aqui do hospital. Nosso pronto-socorro era velho, era sem espaço, aqueles pronto-socorros de maca no corredor, sabe? E aí eu sei que a gente acompanhou essa reforma aqui com muita expectativa. A gente abria as portas aqui e via saco de cimento no chão e via como estava ficando, e era tudo uma grande expectativa. E aí eu me recordo que faltava uma semana para o pronto-socorro inaugurar e a gente estava muito feliz porque os nossos pacientes iam ter um lugar mais confortável para ficar, mais confortável para deitar. A equipe de enfermagem ia ter um lugar mais bonito para trabalhar, isso faz toda a diferença. E aí o diretor do hospital falou para a gente que o pronto-socorro não seria inaugurado porque ele deixaria aquele espaço para receber os pacientes com coronavírus. Aí foi a primeira vez que eu falei: ué, o que que tá acontecendo? Ele vai deixar de inaugurar um pronto-socorro para fazer uma ala de coronavírus? Eu não entendi esse raciocínio, porque assim, os pacientes com H1N1, eles não tiveram uma ala só para eles, que eu achei muito estranho. E aí eu comecei a prestar um pouco mais de atenção. Veja, eu não sou uma pessoa muito informada. Eu sou uma pessoa tanto de notícias que importem, quanto de notícias do meio pop mesmo, sabe? Eu não tenho tempo para ver jornal, para ouvir isso ou aquilo, sabe? Assim, eu não tenho. A minha vida, a vida de um enfermeiro, é uma vida muito frenética. Então, ou a gente está trabalhando muito, ou a gente está em coma, descansando, entendeu? Então, eu não tenho essa coisa de buscar informação sobre alguma coisa que está acontecendo no mundo, sabe? Assim, eu só vou saber se uma coisa for muito absurda e aí não ter como eu correr. Aí eu vou saber o que que tá acontecendo. Então eu comecei a prestar mais atenção e aí logo em seguida começou a ter aquele boom, assim, de casos de morte na China. Bom, eu fiquei pensando como é o sistema de saúde da China, será que eles estão preparados para receber isso? A gente não tem muito contato com a saúde da China, né? Assim, eu não sei, de repente, se fosse em outros lugares, por exemplo, o Canadá, em Londres ou em outros lugares, eu teria tido uma visão mais rápida, porque eu sei como funciona o sistema de saúde, e o sistema de saúde chinês a gente não conhece muito. Até então eu fiquei com o pé atrás e fiquei só esperando o paciente zero do Brasil. Falei, vai acontecer, uma hora ele vai chegar. Aí começaram as coisas, as mortes na Itália. Quando começaram as mortes na Itália, aí sim eu comecei a me preocupar um pouco mais. Falei, não, peraí, eu conheço o sistema de saúde da Itália, o que que tá acontecendo? E aí começou aquelas notícias de morte absurda que estavam acontecendo na Itália, e aquilo foi me desesperando, mas ainda assim eu tava controlada. E aí quando chegou aqui no Brasil, eu falei, bom, começou. Começou, agora a gente vai encarar isso. Só que o que acontece? O que me deixou mais preocupada foi que teve-se um movimento antes. Então, assim, antes da primeira morte no Brasil ser anunciada, o meu pronto-socorro já estava reservado para o coronavírus. O diretor do meu hospital já chamou o engenheiro para olhar a estrutura física do hospital, para quebrar parede, para mais leitos. E isso, se tratando do SUS, é algo, assim, absurdo, porque aqui, o SUS é assim, a gente fecha a porta depois que o ladrão rouba. Eu fiquei pensando, que doença é essa que fez o SUS se mexer antes de conhecer? Que estranho. Isso é muito, essa doença é muito grave. Então, o comentário aqui no hospital entre a gente era, essa doença é muito grave, porque os caras estão se mexendo, sabe? Os caras estão se mexendo e não tem um paciente aqui no hospital com essa doença e os caras falam dela 24 horas por dia. Isso é muito grave, isso não é só um H1N1, isso é muito grave. Nosso primeiro paciente aqui do meu hospital chegou. E aí, quando ele chegou, ele era um paciente idoso de 60, 65 anos e tinha tido contato com o filho que tinha ido para a Austrália. Quando ele chegou, da forma que ele chegou, com o exame que nós fizemos, aí eu entrei em pânico, assim, de verdade. Eu me lembro que naquele dia eu fui ao banheiro para chorar umas 4 vezes. Raras foram as vezes que eu chorei no ambiente de trabalho. Então, geralmente, eu ia no banheiro, caía umas 2, 3 lágrimas, eu voltava. Mas, neste dia, eu chorei umas 4 vezes de perder o controle. De estar no balcão e do paciente falar, nossa, Camila, você chorou? Porque, assim, foi uma das coisas mais absurdas que eu já vi na minha vida. A forma com que esse paciente chegou e a tomografia dele. Porque eu já vi esse quadro em outros pacientes. O problema não é o sintoma dele. O sintoma a gente já está acostumado. O problema é aquele sintoma ter sido causado por uma gripe. Uma coisa é aquele sintoma ter sido causado por um derrame pleural, um enfisema pulmonar, um câncer no pulmão. Outra coisa é chegar uma pessoa com aquilo por uma gripe. Então, assim, o primeiro dia, primeiro paciente, foi muito desesperador. E aí, quando eu vi ele, eu entrei pro banheiro, chorei muito. E liguei pra minha mãe. Minha mãe é uma senhora de 75 anos, que tem fibrose pulmonar. E se ela pegar essa doença, ela morre. Ela não vai ficar viva. Eu sei disso. E aí eu liguei pra ela e falei pra ela, mãe, você não pode mais me ver. A gente não pode mais se ver. Porque eu tô cuidando de pessoas com coronavírus e eu não quero carregar comigo a culpa de ter te passado alguma coisa. Porque se você pegar, você vai morrer. Ela chorou bastante, porque meu filho tem 10 meses... Ela mora sozinha, eu sou filha única dela, e a vida dela tinha acabado de dar uma guinada boa com o nascimento do meu filho, mas ela acabou me entendendo, principalmente pelo fato de eu ter falado que eu não ia conseguir lidar com a culpa de ter passado alguma coisa para ela. E ela, como mãe, né, no instinto de me proteger, ela falou, não, minha filha, você não vai ficar com essa culpa, você não vai me passar nada, a gente não vai se ver, tudo bem, não tem problema. E desde então eu estou sem ver a minha mãe. Eu não posso. Eu não posso chegar perto da minha mãe. Eu não posso chegar perto das minhas tias. Hoje eu só chego perto do meu marido e do meu filho. Porque eu sou um veículo de transmissão.
Nas últimas semanas, a gente se acostumou a ler estatísticas, projeções, a ouvir especialistas. Agora, com esse podcast, queremos dar carne aos números e compartilhar as histórias de pessoas como Camila, que generosamente nos deixam conhecer um pouco mais do seu cotidiano. Camila, muito obrigado pelo que você está fazendo no hospital e por ter dividido com a gente a sua voz. Esse podcast contou com a edição e edição de som de Felipe Fernandes. Até a próxima!